seu podcast semanal de games.
Apertem start nos seus controles sensíveis ao movimento. Estamos começando mais um round de podcast Nowloading. Vamos aos participantes. André, CEO do Nowloading Play the Game. E em meu inventário constam os planos para o nosso controle de movimento, que tornará obsoleto o uso de TVs, consoles, jogos, seres humanos e principalmente mouses.
É o principalmente futuro, mouse, cara. Que daqui a 5 anos.
4 agora, né?
Agora é 4. Fernando, iguana japonesa dançante level 0, habilidade especial, aura de bônus de mais 50 de vergonha alheia a todos que me vêem usando o Nato Project.
Slash Rick, correspondente do Nowloading level 10, e eu fui na E3 sem sair de casa.
Olha só.
4. Pablo, desenvolvedor casual level 0, e a frase mais idiota que eu já ouvi numa E3 foi: antes jogadores só utilizavam seus dedos para jogar game, agora eles se levantam do sofá. Cara, se eu quisesse jogar de pé, eu comprava um arcade.
Né?
Bônus. Maurício Alegretti, Malegra, Spartan nível 99, tirando toda a sala aqui agora já pra poder começar a jogar com o Projeto Natal.
Tem que ter uma sala grande, né, cara? Eu não poderia jogar isso aqui.
Eu queria ter aquela casa da Microsoft, cara.
Pô, sensacional. Daqui eu vou quebrar tudo. E é isso, cara. Quem acompanhou o Nowload essa semana sabe que hoje vamos falar sobre o maior evento de games do mundo.
Ué, mas já toca o Game Show, né, no final do ano? Ah, não. Você voltou a ser o que era antes.
Vamos falar o que teve de bom, o que teve de ruim. E temos aqui conosco hoje o Maurício Alegretti, o MVP da Microsoft, o porta-voz aí da comunidade de jogadores, um dos fundadores do portal Xbox. Seja bem-vindo, Maurício.
Eu, obrigado, cara. Eu agradeço as boas-vindas. E vamos lá discutir um pouco, não só sobre Microsoft hoje, né?
Ah, claro.
Acostumado a falar no podcast Portal Xbox só de Xbox. Vamos falar um pouco de todas as plataformas.
Isso aí, ele vai ajudar a gente aqui a destrinchar a E3.
Tudo que for da Sony e companhia, ele vai chutar o balde. Né?
Meio por aí.
E é isso, se você ainda, por algum motivo que eu não consigo imaginar, ainda estiver totalmente virgem de E3 2009, prepare-se, porque tem muita coisa foda e a gente vai começar logo após a leitura de e-mails e comentários. Daqui a pouco a gente volta.
Tá rápido, você nem vai perceber.
Vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários. Estou aqui com o Fred e o Diego. Olha só o Diego.
Olá.
Lendo e-mails.
Pois é, cara. Absurdo, cara. Acho que é a primeira vez que eu participo de uma leitura de e-mails que não é gravação direta do cast.
Teoricamente, estamos com o Diego aqui, é claro.
É claro. Uma coisa interessante sobre esse cast, né? Vamos lá. Será dividido em duas partes. Olha que bonito. Essa semana nós teremos o 49 parte A. Semana que vem teremos o 49 parte B. É tanta coisa, assim. A gente gravou por 4 horas o cast. Geralmente dá pra cortar bastante coisa. E esse eu tava editando e tava vendo que não tava dando pra cortar muita coisa e ia ficar com mais de 2 horas fácil, assim, 2 horas e meia no mínimo, entendeu? Já que os ouvintes sabem, então, que vai ser em duas partes e o próximo também vai ser sobre E3, esse cast, ele vai ser até a conferência da Ubisoft, vai ser o dia 0, esse cast, e o outro cast vai ser o dia 1, 2 e 3, que na verdade é só as outras duas conferências que faltaram, né, do Nintendo e Sony. Antes da gente começar a leitura de e-mails, alguns outros recados aqui. Recebemos alguns e-mails de pessoas perguntando o que houve com o Nowload News, né? No Nowload News, ele passou por uma fase negra, dark, de drogas e, sabe, abuso de substâncias ilícitas.
Escândalos sexuais e...
Exato.
Fernando.
Mas ele está voltando já está encaminhado.
Olha só.
Ele vai voltar mais forte, mais bonito, mais sexy do que nunca. Em pouco tempo, não vou dar uma data, mas em breve o Nowload News vai voltar. E para os que não souberam, né, a gente chegou até a avisar sobre isso, mas sigam o nosso Twitter, né, cara? A gente, esses pequenos anúncios, assim, essas pequenas pequenas notícias, inclusive aviso sobre o cast, se vai atrasar, quando vai sair, se já tá saindo, quando estiver perto de sair, a gente costuma colocar lá, fazer uma contagem regressiva pro cast sair e tal. Sigam a gente no Twitter que vocês vão ficar informados de tudo isso. Lembrando que você não precisa ter um Twitter pra seguir a gente, pra ler os nossos updates, né? É só twitter.com/now_loading. Top blog, ainda estamos concorrendo, até agosto, se não me engano. Voltem, né? O Fred ainda está correndo risco de vida.
Sim, ainda estou vivo, mas ainda estou prestes a morrer também.
Exato. Além do Fred, esse simpático coelhinho branco com cara de pidão também está ameaçado de morte, então se vocês não quiserem que ele morra, votem no download para o Prêmio Top Blog. É bem simples, só precisa do seu e-mail, do seu nome, e em menos de 5 minutos você vota e faz um downloader feliz.
Pois é, fico com ele.
Último aviso antes da leitura de e-mails, tem acontecido um fenômeno curioso, no mínimo, esses últimos casts, que as pessoas, elas mandam um e-mail pelo site, né, pelo formulário do site, e em seguida mandam um e-mail de novo pelo e-mail normal, achando que o do site deu algum problema ou que não enviou. Eu fiz um teste lá e ele não tá dando a mensagem de que enviou, mas envia. Então fiquem tranquilos que todos os e-mails que vocês mandam pelo formulário estão chegando tranquilamente. Sim, então é isso. Então vamos lá pro primeiro e-mail aqui. O primeiro e-mail aqui é do Heriberto Estolano. Ele diz o seguinte: olá, Nowloaders, excelente cast sobre Fahrenheit e a Quantic Dream. Só um rápido comentário sobre o jogo Omicron. Qual a surpresa de David Bowie estar nesse jogo? Ele está em todos os jogos. Confira esse link e vocês vão entender do que eu estou falando. Abraços a todos e parabéns por um ano do melhor podcast de games do Brasil. E no mais, nada mais. Ele mandou um link de um site que mostra pessoas parecidas, sabe? Tipo, ele põe uma foto de alguma personalidade, algum personagem, e põe uma foto de alguém parecido com ele. Tem tipo assim, tem as categorias: novos, AM, NAZ, top 10, bônus e David Bowie. Então a categoria só do David Bowie, cara. E tipo, aí tem as imagens muito engraçadas, cara. Tem tipo do David Bowie comparado com o Baltir do Final Fantasy XII.
Caraca,
com o Sephiroth, com o Raziel.
Cara, o do Raziel é muito igual. Muito igual.
Caraca, velho, como isso é possível? É verdade, acho que o David Bowie, ele é um modelo muito comum, né, nos jogos, então eles devem usar.
Ele é uma metamorfose ambulante, cara. É de caras que ele tem.
Sensacional, cara. Confira aí, tá nos links, é muito engraçado. Muito bom esse site, não só os do David Bowie, né, velho? Muito bom. Uhum. Tem o do Miyamoto também, que é muito engraçado, cara. O Miyamoto e Austin Powers. Muito bom. Muito bom, muito obrigado, Heriberto, pela dica. Próximo e-mail, então, hein, Fred?
O próximo e-mail é do Leandro, conhecido como Mitocôndria, né? Henrique, São Paulo, SP. Olá, Nowloaders. Fala, parabéns pelo último cast. Não conheço e nunca tinha ouvido falar desse jogo, Fahrenheit, mas fiquei interessado por ele. Pelo que entendi, talvez esse jogo possa ser considerado bem mais próximo de RPG do que muitos games clássicos ditos nesse estilo RPG.
Isso é uma discussão que a gente um dia pode ter, né, cara? Porque se for pensar, realmente Fahrenheit tá muito mais pra um RPG do que, sei lá, um Final Fantasy, assim, porque a parada do RPG é um role-playing, né? E chega num jogo de Final Fantasy, você não toma decisão nenhuma quanto ao papel que você interpreta no seu personagem, né, cara? Essa é uma discussão saudável para algum dia.
Mas houve um pequeno headshot. Por volta dos 37, 38 minutos, um de vocês fez uma analogia com o RPG falando sobre o Storyteller.
Diego, headshot no Diego, headshot no Diego.
Agora eu entendi que eu tô na leitura de e-mail.
agora você entendeu. Agora eu entendi também, né? Tipo... Mas Storyteller é uma coisa e livro-jogo é outra. O primeiro é um sistema de RPG de mesa, enquanto que os livros-jogos são os que usam essa ideia de se você faz uma coisa, vai para uma página, se você faz outra, vai para outra página. Obrigado e no mais, bem, você já sabe o resto.
Headshot, Diego!
Headshot.
Diego, esse é o seu primeiro headshot de...
Olha que bonito.
Acho que não, cara. Eu devo ter falado merda antes já. Mas isso é realmente, cara. O Storyteller, eu também dei uma pesquisada depois lá, ele é um tipo de RPG, né? Eu joguei muito livro-jogo quando era menor. Não sei o que eu fiz ligação na hora lá que eu falei Storyteller, não, mas headshot, né? Da
vida. Pequeno headshot.
Ô, Fred, quando eu era ouvinte, eu consertei um headshot seu, sabia? Numa leitura de e-mails.
Olha só.
O do Xbox pro Red Line.
Aham.
Uhum. Oh, foi a pior coisa que eu já falei na história do download aqui, cara. Mas assim, de longe, velho. Foi triste, tá?
Foi o Diego, olha só que bonito.
Não é bonito.
Então vai lá, próximo e-mail, Diego.
Então, o próximo e-mail é do João Paulo Biazon, 20 anos, Botucatu, São Paulo. Saudações a todos os downloaders. Primeiramente, gostaria de dizer que adorei o Cast 48 sobre Indigo Prophecy. O modo em que o jogo foi apresentado também me pegou de surpresa, já que até então só tinha jogado games convencionais como shooters e RPG. Um aspecto que me fez emergir na história foi o cotidiano dos personagens. Eles tinham problemas próprios e poderiam simplesmente apresentar essas passagens em cutscenes, mas ao invés disso, proporcionaram ao jogador a liberdade de interagir com elas e as inseriram no contexto do roteiro principal. O jogo também apresentou uma das minhas bandas favoritas, Theory of a Dead Man. Cara, minha também, cara, muito boa banda. E por último, mas não menos importante, me ensinou que cachaça mais antidepressivos igual a morte. Eu também aprendi isso no jogo.
Caraca, eu fiquei assustado o quanto de gente que mandou falando, cara, eu também fiz isso, eu bebia cachaça e tomei o remédio, morri. Caraca, vocês são muito burros, velho.
Ah, mas por quê? Tipo, isso é um fato real mesmo? Você tomar cachaça com antidepressivo, você morre? É tipo manga com leite?
Dizem que sim, né, cara? Dizem que não é bom você misturar remédio com álcool. No Monkey Island também tem isso. Pra você fingir sua morte, você mistura.
E ele termina falando, ah, parabéns a todos e continue com um ótimo trabalho.
Na verdade, eu fiquei surpreso. É sempre uma surpresa, né, você fazer um cast sobre um jogo assim, porque muito mais gente conhecia do que eu imaginava, né? E outra, o pessoal falou bastante das músicas, né? Muitas músicas que a gente usou no cast foram dessa banda, da Theory of a Dead Man, na abertura, tanto no encerramento também.
Sim, muito boa
a banda. Muita gente perguntou de que bandas eram, e é exatamente dessa banda, a banda que a gente comentou no cast, que cedeu algumas músicas pra trilha do jogo, e é excelente mesmo. O último e-mail aqui, então, é do Leonardo Polon, ou Polon, 19 anos, Rio de Janeiro, e ele diz o seguinte, não conheci o jogo, mas foi muito divertido ouvir vocês falando dele. Vem cá, não teria um final alternativo em que o jogo não começa porque ao ser irradiado com o tal cromo quando criança o personagem desenvolve câncer? Seria uma boa, né? É, isso é que nem o que o Rick tava falando, né? Podia ter um final que era tudo da cabeça dele, ou sabe, um final meio Shyamalan, assim, sabe?
Ele tá no manicômio, né?
É, sabe? Seria mais legal, cara, eu acho.
A final Shyamalan é uma coisa muito perigosa também.
É perigosa, dizer. Mas é aquele negócio, né, cara? Ou você faz um final Shyamalan onde é tudo da cabeça do cara, ou você faz um final Dragon Ball, que nem foi o Fahrenheit, sabe?
Sabe o que seria maneiro? Quando você zerasse o jogo, ele acordasse exatamente no meio do jogo.
Pô, sensacional. Ele acordasse... Então,
aquela parte toda do... viagem...
É, né? Aquela parte do escritório, do banco.
Sim, é.
Se ele acordasse, cara, ali, seria foda, cara. Então vamos pros comentários. Primeiro comentário aí, Diego, vai lá.
Um comentário aqui do ouvinte Luca Hart. Ele fala, oh my god, já fiquei abismado só ouvindo as músicas de fundo da banda Theory of a Dead Man, que conheci exatamente no jogo e ouço até hoje. Ouço Santa Mônica quase todo dia, olha só.
Olha só.
Isso aconteceu comigo também, quando eu ouvi aquela Late Goodbye que toca no final do Max Payne.
Pô, né? Sensacional aquela, cara.
Eu viciei nessa música por um tempo. Então, ele continua falando. Indigo Prophecy não foi apenas um jogo foda, mas como os downloaders disseram, um grande avanço na narrativa dentro de um game. Apesar dos pesares, gostei um pouco da piração à la Matrix no final. Nossa. Gosto se escute. Mas devo concordar que um jogo que visa quase 100% a história deveria ter mais consideração com o roteiro e a coerência da trama. Bom, o final a gente já disse, né? O final foi bem...
bem aleatório.
Aleatório, né? Os caras estragaram meio a história, então...
É, fumaram ali.
Mas ele fala que o exemplo foi o fim que deram ao personagem Miles, que ficou mal explicado. Quando Carlos está indo se juntar a Lucas, o jogador simplesmente decide se Miles vai continuar na polícia ou vai largar tudo e fugir da cidade junto da esposa. Depois disso, mais nada sobre ele. No mais, ótimo trabalho aos downloaders e continuem assim.
Pois é, você não vê, né? Você decide aquilo lá e nunca mais fala no Miles.
Principalmente nos finais alternativos, né? Porque nem toca mais no assunto mesmo. Ele deve ter morrido, sei lá. Não sei o que deram na cabeça deles, sei lá, dividir a equipe assim no final, né? Miles, praticamente assim, dos últimos três capítulos, ele não participa de quase nada.
Então vai lá, próximo comentário aí, Fred.
Eu queria lembrar antes, né, a todos os ouvintes, né, comentem, nós lemos os comentários e vemos a opinião de vocês sobre o cast, que é parte deles também, tá?
Não
sobre
verdade, verdade, então, não deixe de comentar.
É importante vocês falarem o que vocês acharam do cast, se precisa melhorar alguma coisa, ou coisa do tipo, né, porque isso é muito bom. O próximo comentário é do Jun, ele diz o seguinte, pra quem não jogou, acho que vale a pena comentar que o jogo é vendido no Brasil por um preço que não tem conta. Comprei o ano passado numa livraria e acho que paguei R$30. O jogo é sensacional, mas realmente parece ter sido passado por uma equipe totalmente diferente na metade da fase de produção. Até a parte do Matrix, na frente do prédio, eu ainda achei um plot twist foda. Porém, na minha opinião, o jogo podia ter acabado naquela luta lá no Dragon Ball mesmo. Depois disso, o papo da IA só ferrou de vez.
Mais ou menos o que a gente disse, né? Fumaram, total.
Isso deve ter sido mais problema interno da empresa, eles descompassam assim, de uma parte do jogo com a outra, de repente, sei lá, um cara da uma equipe saiu, ou da empresa.
É, o bizarro é que ele é tipo um jogo com um produtor, uma mente, tipo como o Kojima é pro Metal Gear, sabe? É o David Cage. E ele que cuidou da história do jogo do início ao fim, isso que é bizarro, sabe?
Ah, sei lá, cara, quando normalmente é uma pessoa só que faz, é difícil ter sabe, diferenças tão grandes assim, né? Não é impossível, né? Mas é difícil.
Ah, cara, alguém no final deve ter misturado antidepressivo com cachaça.
No mínimo. Então é isso. Fiquem então com a nossa primeira parte, né, do cast da E3 2009. Vai até a conferência da Ubisoft, né, com o nosso amigo Pelé, entende?
É, eu não vou estar nesta parte do cast da E3, né, só na próxima. Então adeus, sai.
É isso aí. De volta e vamos começar fazendo uma pequena retrospectiva aí da E3 2008, né, cara? Que decepção que foi.
2008, foda. Sim. Só teve algumas notícias bombásticas do tipo Final Fantasy 13.
Pois é, né, cara? Foi a única coisa boa.
Foi o resumo, né? O resumo da E3 foi Final Fantasy 13 pro Xbox.
Cara, E3 2008 eu me lembro única e exclusivamente de Wii Music, cara. Meu Deus.
Wii Music, cara, como assim, né? Nossa, melhor cara, lançamento de todos os tempos.
Fodástico, cara.
E aí, cara, as luzes se abaixam, começa a vir aquela fumaça dramática. O que será, cara? Será o Kid Icarus, que tava quase confirmado? Será Metroid, um novo Zelda? Aí aparece um cara, nada a ver, tocando um Air Bateria lá.
Ai, cara, que patético, cara.
Cara, que foi aquilo, não, cara? Depois, pra saber que aquele cara era um baterista profissional...
Era o M. Night com o cabelo moicano, né?
Não, e aí abre-se uma, sei lá, enfim, uma cabine e sai... Miyamoto, o rei Miyamoto,
o homem,
o homem, a lenda, tocando um air saxofone, que era tipo uma midi tosca. O som que estava saindo do E-Music naquele momento era um saxofone estuprando um gato. E era o...
Cara,
que tristeza, cara.
Eu fiquei com vergonha naquela hora. Cara.
Eu fiquei com vergonha.
Porque a gente, até 2006, a gente tava acostumado com a E3 ser aquele evento dos sonhos de todo gamer, né,
velho? É, ser realmente um show, né? Não apenas uma conferência de empresas, mas ser um show pra todo mundo.
Pois é, e aí em 2007 ela deixou de ser Electronic Game Expo e passou a ser E3 Media and Business Summit por motivos aí bem controversos. Algumas pessoas dizem até que foi por causa da má apresentação de todas as companhias que se apresentaram na de 2006 e elas acabaram saindo e tiveram que reformular a E3 e tal. Até que em 2007 ela teve apenas 10 mil visitantes, né? E caiu pela metade ainda em 2008, apenas 5 mil, mudando aí de Los Angeles pra Santa Mônica. E esse ano, cara, eles voltaram pra Los Angeles, né? E com um aumento fantástico de 820% no nível de pessoas. E voltou mesmo pro nível de 2006, né?
O que eu acho bom, cara. Ah, é. O que eu quero ver é que ter coragem de fazer um Wii Music pra tanta gente, sabe? Né? Eu não ia voltar pra casa.
Mas eles tinham uma explicação bem lógica até pro fato da feira ter virado aquela coisa pequena, né? Ah. Na verdade, ia ser uma coisa só pra negócios e principalmente ia atender as developer menor, porque elas diziam que era muito caro o custo de ter um stand na E3 convencional que era. Com essa mudança toda, ia baratear o custo delas e elas poderiam ser integradas. Tu nota uma perda, porque eu senti muita falta de uma conferência, por exemplo, do Zibo, mas tudo bem, eu vou abrir mão.
O pensamento deles na E3 de 2006 era o seguinte, né? O pessoal da Sony gastou milhões lá pra fazer aquela conferência fodástica lá e só se viu contra eles, né, velho? O Kazira e o Ridge Racer, sabe?
Powered by Namco, it's Ridge Racer! Ridge Racer! Remember that one?
Virou piada, sabe? Então, pra que a gente vai gastar milhões e milhões de dólares pra fazer publicidade contra a gente, né? Mas, felizmente, tá de volta, né? A E3 em toda a sua glória. E agradou, né, cara? Eu acho que era o que todos esperavam. É,
agradou ainda mais se comparar com a E3 de 2008, né? Que foi tão tediosa que agora pode ser até não tão boa quanto as mais antigas, mas só por fato de 2008 ter sido tão ruim já foi...
Nós vamos ver aí o que teve de bom e de ruim, então, nessas conferências. Vamos começar então pela da Microsoft, que foi realmente a primeira, né, no dia zero ali.
Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe como é que é feita essa divisão de dias das empresas?
Na verdade, isso já acabou virando até meio tradicional a Microsoft abrir, né? É um acordo que eles têm com a essa lá. É estratégico, né, cara? Porque, putz, é aquela história, você abrir a E3 pode ser muito bom ou pode ser muito ruim, né, cara? Puta merda. No caso da Microsoft, E3, esse ano, eles acabaram com a feira, mas...
O ideal é abrir, assim,
estourando pra fazer as outras parecerem uma merda.
É. Eu acho que a maior responsabilidade é de quem abre.
Pois é, a grande responsabilidade. Pode ser de duas, uma, né? Ou você abre e faz tudo parecer uma merda, ou você abre e tudo que vem depois é melhor e ninguém lembra de você
exatamente,
no final.
Exatamente.
E pega aquele pessoal que tá vindo com hype, né, cara? Depois chega lá na parte, na última lá, que já tava acabando. O pessoal já tá naquele clima mais de feira já mesmo. Bota o pé lá dentro, cara, porque tu quer saber das novidades, tá naquela agonia, né, velho?
Dia zero, primeira conferência de todas Microsoft, que começou, cara, com o trailer fodástico de Beatles Rock Band. Cara, eu pirei.
Foda, né, cara? Eles disseram que é a abertura do jogo mesmo. E pra quem tava em dúvida aí de que seria só um pacotinho de músicas, né, velho? Caraca, um jogo totalmente novo, né?
Vendeu, né? Veio várias coisas sobre o jogo mesmo, alguns detalhes, sobre músicas baixáveis exclusivas pro Xbox.
Eles vão colocar CDs inteiros, né, velho? Pouco depois do lançamento já vai ter o Abbey Road completo pra baixar.
Mas aí eles divulgaram também que as músicas que vão ser baixadas pro Rock Band não vão ser compatíveis com as versões anteriores do Rock Band.
Nota zero pra Harmonix.
Tava sendo tão retrocompatível, né? Exato.
É um passo pra trás, né?
No caso do Beatles Rock Band, eu acho que tem uma questão técnica envolvida também, né? Porque no caso do Beatles Rock Band, você vai poder ter mais de uma trilha de vocal.
Ah, é verdade. Tem três vocais. Nossa, eu achei muito foda, cara. Deve ser muito, muito divertido.
A justificativa técnica que a Harmonix deu foi essa daí. Tudo bem que, porra, eles podiam então fazer um retrocompatível. Pô, faz uma trilha de vocal som, né? Eu preferiria isso.
Ah, ou então compro o Lips ali, que já vem com mais dois microfones e agora é compatível, cara.
Meu, acho que se tiver que fazer um troféu de nego mais deslocado em todos os tempos, em qualquer conferência da E3, foi o Ringo e o...
Pô, eles estavam drogados, cara. Não é possível.
Nossa, velho. Pô, os caras entraram sem saber o que falar, cara.
É, cara.
Ficou olhando pra cara, não, fala você. Não, não, fala você. É.
Os gráficos são muito bons.
Pô, parece que os caras cataram o cara no boteco lá de Los Angeles, ó, vem aqui na conferência.
E jogaram eles lá sem eles saber o que tá acontecendo. Eles, um jogo nosso. É, então, é até legal, né?
Até o Pelé saiu melhor.
Pois é. E aí entra o John Shepard pra falar lá sobre, né, a proposta da Microsoft. Mas, inclusive, eu achei o cenário, né, o palco da Microsoft o mais legal.
Pra gente, né, pelo stream, ficou muito irritante aqueles LEDs no fundo, né, mas lá ao vivo devia estar muito lindo.
Tinha o telão onde mostrava os demos do jogo, gameplay, e aí embaixo tinha umas coisas oval que era telão também, sabe? E volte meia mudava quando tomava esse jogo. E eu ficava olhando e eu disse, caralho, tem algum idiota que tá trocando papelão o tempo inteiro pra botar outro jogo, cara. Cara, por que o cara não tá no mundo da tecnologia, né, cara? Eu ficava tirando que tinha
algum idiota. E aí ele... Falo muito pouquinho, assim, e diz que ele tá ali pra mostrar coisa, né? Não ficar falando delas. Como foi na E3 de 2008, diga-se de passagem, né? E ele cumpriu isso, cara. Eu acho que a conferência da Microsoft foi bem ágil nesse sentido. Ele sempre tava trazendo várias coisas novas, assim. Nunca ficava muito tempo falando só.
Foi melhor do que essa enrolação, né? Porque as outras enrolavam muito. Colocava alguém falar. De coisa sem nada a ver. E eles foram muito dinâmicos.
E ao contrário da Sony, ela teve muita gameplay, cara. A Sony, ela ficou mais...
Quase todos os jogos que ele mostrava teve um live demo, né? Alguém jogando lá no palco mesmo, né? É aquele lance, né? Você mostra um vídeo de gameplay, mas que muitas vezes, geralmente, não é gameplay. E o jeito de mostrar que é aquilo mesmo ali, o jogo é de verdade mesmo, é colocar alguém jogando. E eu acho que isso, por mais que o cara capote o carro, sei lá, é muito melhor, cara.
Isso, eu fiquei triste, porque na C3 não teve ninguém morrendo durante o gameplay, não teve ninguém fazendo meta, travando. Ah,
teve gente capotando o carro, né? Caraca, um trailer light ali ia ser legal, cara. E aí entra o Tony Hawk, né? Pra falar do novo jogo aí dele, o Ride, com aquele skate bizarro.
Controle pra quebrar dente, né, cara?
Anotem, sabe? Vai ser o maior fracasso comercial da história. Isso, cara. Porque eu não consigo imaginar alguém que vá comprar isso. Só pessoas que andam de skate, cara.
Deu um detalhe, no mínimo, curioso, né? Eu, se fosse alguém executivo da Activision, eu ia ficar, no mínimo, muito puto da vida quando... Tudo bem que a gente vai falar do Projeto Natal lá no final, mas, porra, né? Você faz um patcha de um skate animal, bota legal, pra de skate, vai no Projeto Natal, lá o moleque em cima do tapete, puta, tipo assim, né? Quem vai comprar prancha agora?
Né? Que nem a parada lá do jogo de lightsaber do Star Wars, o cara faz o jogo de lightsaber e lança o Emotion Plus. É aquela parada, cara, sei lá, 60% das pessoas que são gamers hardcore mesmo devem estar acima do peso, sabe? Eu não conseguiria baixar pra tocar o skate, velho.
O Wii Fit, ele tem um chilique cada vez que tu pula em cima, não pode pular, porque estraga e não pode porra nenhuma. Imagina com um skate, que eu tenho que ficar pulando de verdade, velho. Eu vou te com meu pezinho leve, né, cara?
E fora que também tem uma coisa também, né? Eu não sei, é aquela história. Vamos dar o benefício da dúvida, né? Ver como que os caras vão implementar isso de verdade quando o jogo sair. Mas, meu, eu fiquei imaginando, assim, quando eu vi a prancha também. Cara, eles vão ter que reduzir a quantidade de manobra, assim, de um jeito absurdo. Porque quantas manobras você vai conseguir fazer em cima daquilo
lá? Eu vi o carinha jogando lá, um videozinho da gameplay mesmo. E é bem ridículo, assim, porque tem algumas coisas que ele faz e tem algumas coisas que ele meio que, tipo, substitui aquilo. Ele não gira com o skate, sabe? Ele dá uma inclinadinha ali e o cara no jogo dá uma girada. Então, se é pra você subir numa prancha de skate e não fazer nada daquilo que você tá vendo, qual o propósito?
Sabe? É, que fica com o controle mesmo, né? Com menos vergonha de jogar.
Exato. E aí, em seguida, teve o demo ao vivo lá, o live demo do Modern Warfare 2, né?
Foda. Muito foda. Eu adoro, cara, o primeiro, o Call of Duty 4, foi um das melhores experiências de FPS que eu já tive na minha vida, tá? E cara, gráfico melhorou, sabe? Parece que a história vai ter ambientes muito mais variados do que teve no primeiro, mais cinematográfico do que nunca, pra quem jogou o primeiro. No trailer, parece o cara, o Soap, né, que é o principal, conversando com o Captain McTash, que a gente pensou que tivesse morrido no final do primeiro, mas ele tá vivo lá.
O Call of Duty 4, né, o Modern Warfare, ele deixou de ser Call of Duty, né, cara? Ele está além de Call of Duty, né? Ele foi tão bom assim que o Call of Duty não faz mais justiça a ele. Então ele se dividiu.
Eu concordo. Eu concordo plenamente, cara.
Cara, é um dos jogos, sem mentira nenhuma, acho que depois de Halo e Gears of War, é um dos jogos mais jogados na live.
O primeiro live demo também do Final Fantasy XIII, né?
Que fez todo mundo que ama a Sony chorar, porque alguém tinha esperança que fosse cancelado a merda e não foi.
Muito foda. Mas apesar que eles roubaram, né? Eles fizeram o Summon, que naquela parte do jogo não era pra ter Summon ainda.
É, mas pra mostrar como é que vai ser o novo sistema, tá bem mais ação mesmo, como eles prometeram, né? Tá bem mais dinâmica
as batalhas. Vocês entenderam a mudança de gameplay ali? Porque eu não sou fã da série, eu não...
É o seguinte, agora ao invés de ter uma barra, tipo, ataque, e aí você enche a barra, ataca e espera o seu turno de novo, né? Você vai ter 4 barras pra você encher de uma vez. Então você vai poder dar um ataque, uma magia, um item e outro ataque. Aí ele vai fazer isso tudo de uma vez. Ou então 4 ataques, e ela vai dar 4 ataques diferentes, um combo, sabe?
Caramba!
É, então vai ser uma coisa bem mais dinâmica mesmo, assim. E não vão ser todos os personagens...
Vai mudar a estratégia absurdamente.
E não vai ser todos os personagens que vão ter 4 barras. Alguns vão ter menos, outros você vai ter que, sei lá, conseguir mais barras e tal, alguma coisa assim, sabe?
Blá, blá, acho que... blá, 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 blá. Squared
Pablo, você está ficando velho, Pablo. Você está ficando velho.
Ah, ô velho, você espera. Chega, cara. Não aguento mais Final Fantasy.
Eu concordo com o Pablo, hein? Pra mim, cara, Final Fantasy passa longe, velho.
Cara, eu não tô animadão assim, não, sabe? Eu achei bacana o demo e tal, achei bonito, os gráficos me impressionaram. Eu achei que já estaria um pouco datado, né? De tanto tempo que tá em desenvolvimento, achei muito bonito os gráficos. E achei interessante essas novidades, mas realmente não empolgou, assim, pra mim. Sei
Valeu lá. Mais pra conhecer, né? Como é que ele tá.
Cara, Final Fantasy, depois do 1, pra mim, sabe? Já.
Né? Falou o hardcore.
Cara, assim, a Final Fantasy, querendo dar uma franquia que vende. E como agora foi pra Microsoft, vai vender mais horrores, então. O que não adianta, cara? Se Final Fantasy sair pro Zibo, vai vender mais o console
que você
querer.
Não é também que eles estão fazendo qualquer coisa, né, cara? Se dá pra ver que
não, eles estão Não. Uma coisa que eu achei estranho é que eles não lançaram ainda uma versão Mario Kart de Final Fantasy VII. E Final Fantasy VII vende pra 7.
Não dá ideia, viu, Pablo?
Eles estão ouvindo, Pablo. Cuidado.
Eles estão ouvindo.
É, Pablo, não tem de Mario Kart, mas tem a Snowboard, né?
Tem Snowboard, é verdade. E aí, em seguida, entra o Cliff Bleszinski, né? Pra falar do novo joguinho dele pra Live Arcade, Xbox Live Arcade, que ele mesmo disse que é um Metroidvania, né?
Uhum. É ele que tava com a camisa do Bill Gates, né?
O legal é que aí a gente teve a primeira falha técnica, né? Que foi o microfone que não funcionou.
E foi muito legal que o cara entrega o microfone pra ele e ele, não quero, passa pro lado.
Eu não entendi qual foi dele. Ele falou, não, eu vou jogar, então não vou poder ficar com o microfone.
parada.
É, pô, o então, outro segurava o microfone pra ele.
É, então vocês não vão me ouvir. Aí ele continua falando como se estivesse tudo bem.
Tu não falou o nome do jogo.
Shadow Complex.
Eu só achei que foi uma filha da putagem isso, porque a Epic tinha tweetado no início do programa lá, dizendo que ia ter uma revelação bombástica durante a conferência. E aí tudo ficou na expectativa. Puta merda, Gears of War 3, ou sei lá, uma nova, um Unreal Engine. Uh-huh. E depois foi um jogo de live arcade, cara.
Ah, mas o jogo pareceu ser legal, cara. Um jogo de plataforma, assim, com um gráficozinho, tipo, daquele Bionic Command, né?
Pois
o Rearm e tal. Tava bonitinho, cara. Achei legal.
Tá legal. E tem uma interação legal também com o ambiente. Você pode matar os inimigos de outras formas. Tirando em cabos. Né? Tem que ver como vai estar o final, mas...
E o mapa, eles simplesmente pegaram do Castlevania e colocaram igualzinho.
Total, idêntico.
Mapa igualzinho, idêntico, velho.
Eu só achei que a gameplay, ela precisa de um pouco mais de polimento, assim. Achei o pulo meio estranho, mas tá em desenvolvimento, né? Então, em seguida, eles mostraram alguns teasers, né? O Joyride, o joguinho de carro meio whatever, né? De manobras.
Uma das promessas deles, né? De aumentar a interação entre os usuários, que o Joyride vai servir pra isso também, né? Você vai poder dar corrida.
É, o que eu percebi é que todas as empresas lançaram um joguinho de corrida genérico de Wii, sabe?
É.
Só que pros seus respectivos consoles.
É clone de Mario Kart.
É, esse até que nem tanto. Esse tá parecendo mais uma mistura de Mario Kart com, sei lá, Tony Hawk. Dá umas manobrinhas.
Tem umas manobrinhas.
Outro que ninguém esperava. E como assim está em desenvolvimento, Crackdown 2?
Né? Por
que nada, assim, lançou.
Quem chegou e falou assim, cara, Crackdown 1, velho, porra, foi foda, vamos fazer o 2, né? Quem fez isso?
Eu tô com medo de Crackdown 2, viu? Pô, eu gosto muito do primeiro. Aham. Muito, mas muito mesmo. Pena que a campanha é tão curta quanto é. Aham. Mas, tipo assim, é absurdamente bom o jogo. Aí o 2, cara, porra, com um negócio meio zumbi. É, tem nada a ver com o 1. Sendo feito por outro estúdio, velho. Sabe, assim, não sei, viu? Seu, o cheirinho começando a subir, assim, cara. Sei não, viu?
O Crackdown, ele tinha até um estilo visual distinto, assim, diferente. E o 2, pela CG, pelo menos, não mostraram gameplay mesmo, né? Até porque eles devem ter começado a desenvolver isso ontem, assim, sabe? Porque totalmente do nada. Mas pareceu bem mais genérico, assim, não sei.
Sim,
como vários
sim.
outros aí. E aí, desses teasers ainda, eles mostram um teaser fodástico de Left 4 Dead 2, né? Como assim de novo? Já, né?
Cara, assim, um ano pronto.
É, eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo, sabe? Porque eu fiquei feliz porque eu vou comprar, vou jogar, sabe? Vou curtir. E fiquei triste porque, pô, como assim fazer Left 4 Dead 2, cara?
A Valve, já, né?
Como assim pra me deixar na mão, cara? E o 1, sabe? Um aninho, não saiu nem um mapa novo.
Pois é.
Não saiu material novo, sim.
Não, só o Survival, tô falando mapa, sabe?
Novos capítulos, né? É que nem ela faz com o TF2, né, cara?
Pô, TF2 eu achei tá direto aí.
Eu não gostei muito disso, porque pra que Left 4 Dead 2? Por que não faz uma expansão de Left 4 Dead 1 com isso, né?
É porque não dá dinheiro, né? Sei lá, acho que 2
é por isso, né? Não, é com certeza por isso. Mas você vê, os gráficos estão iguais, tudo igual, diferente, que são pessoas diferentes, e agora vai ter melee weapon, né?
O interessante é que ele vai lançar exatamente 17 de novembro, que é o dia que o Left 4 Dead 1 faz um ano. Então, um ano no prego, assim mesmo, de diferença.
Olha, cara, tomara que eu esteja fazendo uma premonição aqui, mas eu só vou desculpar a Val se ela chegar no dia e falar assim, olha, quem comprou Left 4 Dead 1 vai comprar o 2 por 10 dólares.
O que eu não duvido vindo da Valve, cara. Mas o que nem o Fernando disse, né? Uma das grandes novidades é que vai ter melee weapons, né? Vai ter do que eles já falaram, né? Uma motosserra e uma frigideira.
No trailer é muito como legal assim, no final, cara, com a frigideira.
Diga-se de passagem, um CG fodástico, muito bem feito, né? Muito sanguinário.
Tão bom quanto do primeiro, né, cara? O primeiro também foi bom.
Mas esse tá mais violento, mais na sua cara, assim, né?
Mas o que eu achei é que, pelo menos no trailer, perdeu um pouco o suspense, sabe? Acho que tá aquela violência mais gratuita que deixa a parada mais...
É porque, sabe? Se você for ver também, o trailer, pelo menos, mostrou em dia, né? No ambiente claro.
É. Inclusive, essa é uma das novidades do Left 4 Dead 2, que o AI Director lá deles, né? Aquele sistema que mudava o jogo de acordo com a sua experiência, e toda vez que você jogava tinha hordas em lugares diferentes e tal. No 2, vai mudar mais ainda. Então, por exemplo, efeitos de clima, vai poder chover, vai poder estar nublado, vai poder estar com sol. Provavelmente vai poder estar de noite, entendeu? Eu acho que isso é uma das coisas que eles querem fazer. E outra, ele vai também criar caminhos, assim. Ele vai colocar alguns objetos de maneira aleatória no cenário pra tampar algumas partes, abrir outras, fazer que você tem que percorrer caminhos diferentes e sempre mudando mesmo o jogo cada vez que você for jogar.
É, e outra novidade também que vai incluir bosses, né?
Bosses diferentes.
Não é possivelmente um tank.
Eu gosto muito do primeiro. Eu tenho o primeiro e jogo ele sempre, cara. Eu acho que apesar dos pesares, apesar do ciclo de desenvolvimento ter sido pequeno aí, eu acho que é bem-vindo o Left 4 Dead 2. Eu acho que é legal. Tipo assim, o primeiro jogo é muito bacana, mas você vê que realmente ele podia ter dado uma polida um pouco melhor, tipo como as armas de melee que eles estão pondo agora. E além de tudo, cara, que porra, a Valve, ela merece um um voto de confiança, cara. Até pelo preço que ela, que ela colocou Left 4 Dead agora, velho. Se ela colocar o 2 no mesmo valor, puta, eu compro de olho fechado ainda.
Eu andei brigado com a Valve, sabe, com a update aí do Team Fortress, mas depois ela se retirou. Ela veio pedir desculpa, ela falou, toma todas as armas, desculpa que eu fiz, tá? Eu falei, tudo bem, tudo bem.
Em seguida, tivemos um live demo do Splinter Cell Conviction, que eu não tava dando nada por ele.
Puta merda, velho. Gozei desse jogo.
Lindo, velho. Muito foda.
Pô, fanático do Metal Gear, só que no cu tem Splinter Cell.
Cara, depois de ver esse demo, cara, eu tenho que dizer, velho. Snake, cara, não dá mais. Acabou.
Não, Snake é nada, cara.
Isso é um jogo de stealth pra macho, né?
É, pô.
Eu achava que o Splinter Cell não tinha como tu botar coisa nova. Eu pensei que ele só ia se atualizar graficamente, cara.
Também,
e os caras conseguiram superar.
Ah, Muito bom, cara.
Nessa versão, pareceu que eles botaram um pouquinho mais, sabe, de ação. Assim, os elementos de stealth ainda estão lá, mas parece que é um pouquinho mais opcional, sabe? Você pode ter totalmente stealth, com exceção de algumas cenas, mas se você for ruim, você não é muito penalizado por isso. Então, eu acho que eu vou gostar mais, sabe? Eu não gostava muito da série Splinter Cell, pelo menos do primeiro.
Eles estão focando mesmo nessa parada do Sam mais agressivo, com mais habilidades. Tá muito legal mesmo. E uma coisa que eu achei foda é que eles tiraram a porra da franjinha dele, que aparecia nas fotos, né, cara? Espero que ela não apareça de novo.
Ele voltou a ser homem.
Por sinal, o cara pra mudar a aparência é o Sam Fisher, né? Uma hora ele é a cara do George Clooney e outra hora não tem nada a ver, né?
Outra hora é a cara do Bruce Willis, né?
Mas nada como alguns anos na cadeia que não resolveram a vida dele, né?
Tem alguns detalhezinhos mais artísticos que foram muito legais, tipo aquela projeção nos objetivos, sabe?
Eu achei muito legal, que é aquele lance que a gente tem discutido bastante nos últimos casts aí sobre jogos artísticos, de como juntar jogabilidade com a história, né? E eles acharam uma alternativa interessante, né, cara? Contar a história projetada na jogabilidade. Achei muito legal.
Fica bem limpa a tela, né?
Conviction, cara, eu ainda tô com curiosidade pra ver como que vai ser o multiplayer dele, cara. Puta, tem um negócio que eu gosto muito, é o cooperativo dos Splinter Cell, cara.
Geralmente é muito bom, cara.
Puta, é muito bom, velho. O do Double Agent mesmo, o cooperativo é muito bom, cara. Vamos ver o que eles vão fazer no Conviction, que, olha, promete, viu, cara?
Acho que foi Pandora Tomorrow ainda. Eu achava o máximo jogar online ele, porque tu podia escolher ou tu jogava com o lado dos Splinter Cell
mesmo, o Pandora, né?
Ou então eu jogava com os caras em primeira pessoa. Isso mesmo. E eu achava foda a ideia dos caras. E passava horas na live, vendo no primeiro Xbox jogando aquela bosta. Então, cara, eu acho que com a live do jeito que ela tá, e principalmente com o poder do Xbox, que naquela época era 4, tu podia jogar 2 pra cada lado lá e acabou. Então, cara, agora tu podendo dar um mapa maior, com mais gente jogando ao mesmo tempo. Velho, stealth, jogar stealth, assim, um contra o outro, é muito bom, cara. Então eu tô aguardando demais esse jogo. Demais.
Sensacional. E temos o anúncio, né, da sequência Forza Motorsport 3, né, com live demo também. Esse eu sei que o Malagretti já sabia antes, né?
O segredo mais mal guardado da E3, por sinal, né? Porra, eu e todo mundo sabia da Forza 3.
Esse o PS pegou, né, cara?
O PS pegou mais ainda. O PS pegou era o segredo que ninguém queria acreditar que era feio daquele jeito, né? Mas a gente vai falar sobre ele.
Cara, mas o Forza a gente já sabia porque vocês são uns boca grande, tu fica fazendo com o teu site lá fora, na Microsoft, o caralho, e acha que escondem de alguém. Depois tudo que é site publica como o que aconteceu lá. Ah, pelo amor de Deus.
Mas o que vocês acharam? Eu não tenho muito parâmetro pra simulador de corrida.
Ó, ele é o concorrente direto do Gran Turismo. Ele não é um jogo de corrida, cara. Ele é um simulador, pra começar. É. E o Forza eu acho sensacional, cara. Assim, ó, pra quem gosta de GT e não tem um PlayStation 3, cara, e pra mim ele bate junto.
No meu ponto de vista, né, a gente vai falar depois da conferência da Sony, mas eu acho que nesse sentido, a Microsoft saiu na frente aí, porque primeiro, né, eles anunciaram o jogo e já deram um live demo, né, de gameplay. E o Gran Turismo tá aí desde o quê? Desde 1990, sendo falado e tal, e nada ainda, né?
Um live demo que o cara capotou, né?
Capotou o carro. Muito
mas
bom.
Claro, é pra mostrar uma coisa. É, porque até então, a grande diferença que sempre teve do Forza comparado com os GT, é que no Forza tu tinha colisão e as coisas se deformavam. No Gran Turismo nunca tinha isso. Vamos capotar essa merda e mostrar que a gente se deforma.
Colisão é Burnout Paradise.
E aí chegamos no momento Halo, né, da conferência. Temos um live demo do Halo 3 ODST, né, que antigamente era o Recon, né?
Isso. Cara, eu achei legal, mas, cara, é Halo, né, cara? Eles estavam esperando que... Eu não sei, eu não sabia nem que ia ser o 3, eu pensava que era Halo ODST só. E aí eu vi que realmente eles pegaram a engine do 3, tocaram com tudo.
Não sei se vai ser um side story ou um prequel, mas vai complementar o 3, a história do 3 de alguma maneira.
Na verdade, ele se passa um pouquinho antes do 3. Assim, se for ver na cronologia, ele é pouca coisa antes do 3, porque ele passa na hora que tá tendo a invasão lá na cidade de New Mombasa, né? Ele segue a história com uma visão meio paralela, assim, né?
Ô, Malegra, por acaso você não sabe me informar se por acaso a Microsoft aqui não quer botar os dubladores de novo pra fazer no Halo ODST, cara? Porque, ô, meu, ele português é tudo, velho.
Pois é, cara. Na verdade, não tem nenhuma confirmação oficial, mas eu acho que se algum jogo é pra ser dublado esse ano, é o ODST. Pela lógica, seria o ODST. Se fosse pra apostar, eu apostaria que sim, que ele viria dublado sim, cara.
Vamos começar a campanha Pablo pra dublar Halo 3 ODST.
Aquela história, né? Que dublar os grandes, né, velho? Isso é legal também.
É, puta, e por sinal, a dublagem dos grandes é a melhor, né, cara? Uhum. Na verdade, dublagem, o que manda pro jogo ser dublado ou não é a vendagem dele aqui no Brasil, né, cara? E Halo 3 vendeu pra caramba aqui, cara. Então acho que devem dublar, sim. O que é legal, assim, cara, na verdade, o ODST, se você for ver, é a expansão mais bem marketada da história, né, cara? Porque o Halo ODST é exatamente a mesma engine do Halo, é a mesma coisa.
O que eu vi, assim, de diferente é que quando o Halo, ele tem as fases deles bem lineares, esse aí, pelo que eu vi, ele mostra que é uma parada mais aberta, sabe? Tem um mapa de uma cidade gigante.
Sim,
você pode explorar a cidade do jeito que você quiser, sabe? Vai ter, acho que, co-op ou alguma coisa assim online.
E outra, como você não é um super soldado, você não é um Master Chief, né? Você vai ter que ter mais estratégia, parece. Vai ter umas coisas diferentes aí. Sim.
Halo sem Master Chief, eu já fui...
Pra mim, assim, o que eu achei mais legal, assim, do ODST, por incrível que pareça, que ele vai ter um modo novo, que é esse Firefight, que, puta, é mais ou menos que nem o Horda do Gears of War 2, né, cara? Porra, pra quem jogou Gears of War 2, meu, eu acho o Horda o modo mais divertido do Gears of War 2, assim, de longe. Os caras vão fazer a mesma coisa com o Firefight no Halo 3, cara, eu acho que vai ficar bacana, cara.
Pra quem não sabe, o modo de esse Horda é que é do caralho. Tu entra, pode ser sozinho, ou de preferência com um grupo de amigos, e aí, cara, vai vindo um monstro o tempo inteiro, vem umas waves, literalmente, de monstros, tem que matar, aí eles liberam outra wave, cada vez um monstro mais forte, e, cara, é mais ou menos como um survival do Street Fighter, vai até onde tu conseguir aguentar.
Infinito, infinito.
Não, não tinha que ser infinito, mas é quase. Pra mim é.
São 50 waves. Pô, é muito bacana, cara. Você joga em 5 pessoas na live, é realmente muito bacana.
E aí, não contentes com o ODST somente, eles ainda mandam um teaserzinho do Halo Reach. Parece que é a história antes de tudo, né?
Isso, é como a coisa aconteceu, que até então, isso aí, a única informação que quem é fã de Halo tem era pelo livro, aqueles livros que foram vendidos, né, nos Estados Unidos, que são livros de verdade, não? De folhear, gente. Não sei se alguém já frequentou uma biblioteca ou uma livraria na vida, esse pessoal que nos ouve, mas é uma coisa legal com página que tu
de
pode
papel,
folhear.
Né, cara? Fantástico. Isso,
é uma coisa muito antiga, mas vocês vão gostar. Um dia que eu pegar, vocês vão gostar. E a ideia desse Halo Reach é justamente trazer à tona o começo de tudo.
Esse aí tá programado pro outono de 2010, né?
Isso.
E foi um teaser bem teaser mesmo, né? Porque na verdade não mostra nada, né? Só tipo assim, vamos fazer o jogo.
Só falar assim, existe, tá bom? Existe.
É quase mostrando o início do universo, né?
Se o Kojima botou um contador que acabava com o outro no site dele, vamos botar o tá valendo, né?
Qualquer coisa. Cara, eu odeio Kojima, tá melhor, né? Eu odeio.
Cara, eu fiquei esperando toda vez que o Kojima entrava no palco, alguém subir e dar um tapa nele, cara. Sem sacanagem. Não aconteceu.
Mas enfim, aí pra mim, o ponto alto da conferência da Microsoft, porque ninguém mais, ninguém menos do que o Max Payne entrou no palco, cara. Como assim, velho?
Que me pariu, muito foda. Primeiro Max Payne.
É, cara, o Sam Lake, cara, o roteirista aí, o modelo, né, a cara do Max Payne, do Max Payne 1, cara.
Eu tô esperando ele pular em câmera lenta.
Porra, tá.
Cara, e é engraçado, é a cara mesmo, né,
cara? É, cara, sem tirar de porra. Pra mostrar, aleluia, né, o live demo gameplay de Alan Wake, né, cara? Já tava desistindo, já tava achando que era do que no que
não mesmo, né, cara?
E o que vocês acharam?
Pô, achei sensacional.
Bem sombrio, assim.
Eu só achei que tinha câmera lenta demais.
Ah, cara, se não tivesse câmera lenta...
Vieram do Max Payne, né, então...
A câmera lenta até que não me incomodou, não. Achei legal.
É, e cara, eu me apavorei com os gráficos, tem o efeito de partícula dele pulando em câmera lenta com os raios saindo. Cara, achei foda demais esse jogo, cara.
É, não, o efeitozinho de quando você mira a lanterna no inimigo, ele fica meio que saindo os raizinhos.
É,
foda.
É isso, né, como se você estivesse queimando mesmo. Não,
exato. Alguma ideia da história? Você
acha o Alan Wake é um escritor, né, sei lá, a mulher dele desaparece, ele tá procurando a esposa
Silent
dele.
Hill, tá bom.
Silent Hill.
É o Silent Hill encontra Alone in the Dark.
E Max Payne.
E GTA, né, parece que vai ser um pouquinho sandbox também.
O que eu mais gostei do Alan Wake foi o trocadilho da mulher. Alan, wake up.
Mas Alan Wake já é um trocadilho, né? Awake.
Que me foi de partir o coração, que já que eles estavam lá, eles podiam já mostrar alguma coisa de Max Payne 3, né?
Pô, pois é, mas aí o Max Payne 3 não é da Remedy mais, acho que é só da Rockstar agora.
Ah, eles deram data também do
Alan Wake, né? Que é o Spring de 2010, cara.
E alguém ainda acredita em datas de Alan Wake?
Essa é a questão.
E aí, em seguida, eles mostram algumas novidadezinhas do Xbox Live, né? É uma integração aí com Last.fm, Twitter, Facebook, Netflix, com um novo sistema que você não vai ter que baixar, você vai ter que poder assistir de uma vez, né, os filmes.
Eu truco essa, Daniel. Esse aí eu duvido.
Ah, é, né?
Truco, mas truco não. Legal. Aqui no Brasil ainda, velho, 1080p, sem esperar nenhuma, fala sério.
Por stream, duvido.
Cara. Mal vejo o YouTube, tá ligado? Com 3 mega aqui, eu não vejo o YouTube, velho, direito.
Não, você tem que ver que lá nos Estados Unidos você tem internet de 70 gigas, né?
Não, eu já acho difícil conseguir abrir no meu computador as fotos do Facebook, cara. Imagina só mais.
Você só precisa do seu Xbox, mais de nada. Você não precisa do seu computador, você não precisa da sua TV.
Em breve você não precisará de amigos também, a gente vai falar. Assim, o último acessório vai ser um cabo que vai ser do seu sofá e você vai botar na ponta da sua cabeça. Entendeu? Pronto.
Ah, não, tá na cabeça, tá valendo. Então, bom.
E aí entra o Don Matrick pra falar, né, que qual a franquia que faltava, né, no Xbox. E aí chega...
E aí vem aquilo que todo mundo já sabia, né?
Vocês viram que quando o Kojima entra, dá... Uh-huh. Aquilo eu quase liguei o computador.
Pra mim teve um momento vergonha legal nessa parte aí também. Eu nunca vi um cara pra ser tão ruim pra fazer apresentação quanto esse Don Matrick, cara. Meu, o cara é muito durão, assim, fazer apresentação, né, cara? Parece que tudo realmente no texto decorado.
Ele tem uma cara de bobo, né?
Ele já tem cara de bobo, texto decorado, aí chega ele e o Kojima, falando, que novidades temos sobre o Snake. Aí o Kojima, but Don, who said about Snake?
Kojima-san, we're honored to welcome the Metal Gear franchise onto Xbox 360. We can't wait to see what the next game holds for Solid Snake.
But Don, I didn't say anything about Solid Snake.
Ah, velho, para! Por mais que, assim, é legal, tipo assim, puta, é histórico também que Metal Gear veio. Mas, pra mim, pelo menos, assim, é bem claro, cara, que o Kojima, ele não tá familiarizado com a Microsoft, assim, cara.
Ele parece também, você
viu? Dentro de Anasone, ele tava tudo à vontade, tudo meninão lá. Agora, não, cara...
Eu vou um pouco mais além, cara. Eu acho que o Kojima não tá familiarizado ainda com seres humanos, só com as pessoas no planeta dele.
E então, ele anuncia o Metal Gear Solid Rising, né, que, como deu a entender, ou não, no site, vai ser protagonizado pelo Raiden, vai ser um estilo diferente, né, até porque não é tactical espionage action, vai ser lightning bolt action, né,
vai ser o quê?
Seja lá o que for, isso. E não mostraram porra nenhuma.
Só falaram, vai ter. E ainda mais que eles deram entender que ia ser exclusivo da Microsoft na hora, depois que viu que é pra tudo, né, vai ser pra PC.
E aí ele sai e a gente vai pra última parte, né, e eu acho que é a parte mais interessante mesmo da conferência, e que eles anunciam o Project Natal, né?
Quando eu vi Project Natal, eu fiquei pensando, cara, não, erraram o nome, né? Project Christmas. Juro que eu demorei pra entender.
Dizem que é porque tem um brasileiro na equipe, é verdade, confere.
O Projeto Natal tem algumas áreas da Microsoft lá que existem o que eles chamam de incubadoras, né? Então são assim, são os projetos amalucados, que aí tem um cara que fica ali, tipo, gerenciando um projeto que pode ver a luz do dia ou não.
Uhum.
E tem um brasileiro que tá na Microsoft desde 2001, que é o Alex Kipman, que ele é nascido em Natal mesmo, na cidade de Natal. E ele foi o incubador do Project Natal. Colocou Natal pra homenagear a cidade dele.
Olha só.
Cara, ainda bem que ele é de Natal, cara. Imagina se fosse Project Passo Fundo, ou Project Antagorda,
ou Project Pelotas.
Project Rolândia, né?
Acho que foi a coisa mais interessante até da própria E3. O novo conceito de interação que eles mostraram ali é uma coisa surpreendente, cara.
Calma, velho.
Antes de mais nada, chega o Spielberg falando lá sobre como que o console é intimidador pras pessoas que não estão acostumadas, né? Como que pessoas que não cresceram jogando videogame têm medo, né? Tem um receio de pegar um controle e jogar, né? E ele diz que a alternativa ideal pra isso é tornar essa interface invisível, né? E é isso que o Project Natal se propõe mesmo, né? Mostra aquele trailer totalmente açúcar, família, feliz deles jogando.
Não, sinceramente, rapidinho. Eu quero que mandem um e-mail. Eu só quero um, cara. Se tiver um, eu já fico feliz. Mas eu quero saber quem sentou pra jogar videogame e junto com você sentou a sua mãe, o seu pai, o seu irmão mais novo e a sua irmã mais velha. Só isso, assim, todos na mesma poltrona, jogando
juntos.
Mas, oh, Rick, esse é o ponto, Rick. O projeto Natal vai trazer isso, Rick. Você não acredita?
Não vai, cara. Assim, cara?
Então vamos falar, né? Seria então o Xbox normal, mas com uma câmera.
Lembra do iToy? É a mesma coisa.
Põe a câmera na TV. É, ela escaneia o seu corpo.
E traz pra dentro do game, né?
Imagina você jogando Wii, só que sem um emote. É isso.
É isso, é tirar todo o periférico que você precisa manusear, né?
Exato.
Essa que é a proposta deles.
Eles mostram algumas coisas interessantes, né? Você vai logar só com a sua imagem, né? Ele vai te reconhecer e te logar.
Reconhecer voz também.
E isso é uma coisa que eu quero ver. Reconhecimento de voz, velho. Apareceu uma hora do videozinho, do teaser que eles mostraram. Um joguinho tipo trivia. Sei lá, qual é a capital do Brasil? Aí o guri gritava. Brasília. Cara, eu paguei pra ver essa merda de meu inglês, cara. Paguei.
Não, Paulo, mas no caso, tipo lá, Buenos Aires.
Na verdade.
O Manegretti, você que é fanboy da Microsoft daqui. O que você acha do Projeto Natal?
Cara, eu acho o seguinte. Eu acho que o legal do Projeto Natal, na verdade, assim, não só o Projeto Natal, como muita coisa que foi mostrada. Bem claro, assim, o caminho que a Microsoft está querendo mandar o 360. Agora com a integração com o Zune HD, né? Ela não é mais nenhuma questão de você pegar o público casual, mas de você levar como realmente central de entretenimento, né? O 360, ele sempre teve essa promessa, né? De ser a central de entretenimento da casa. Acho que depois de tantos anos, agora que ele tá começando que realmente a cumprir, né? Aqui no Brasil tem coisas que pra gente não fazem muito sentido e que lá nos Estados Unidos são muito populares, tipo Netflix, o Video Marketplace e tudo mais. Então, assim, eu acho que quando eles pegam, por exemplo, o Natal, não é às vezes só uma questão de você colocar isso pra jogo. Então, por exemplo, é aquela história de você pegar, como o exemplo que eles colocaram lá, o casal que chega na sala, não liga o console, fala alguma coisa, ele liga, navega lá com a mão, começa a assistir um filme, na hora de desligar, fala good night.
Isso eu acho legal.
Pessoalmente, tá? Eu acho que pra jogo, eu tenho sérias restrições de qual real aplicação que vai ter isso daí.
Exato.
Tipo assim, meu, qual jogo de verdade que isso daí vai ser aplicado? Eu acho muito pouco, sabe? Pode virar um minigame dentro de um jogo, mas não vejo ninguém fazendo um jogo completo se aproveitando disso daí. Tirando um jogo do Guerra nas Estrelas, que ainda mais, cara, se você começar a pensar isso daí em entretenimento, ó, chegar em casa perto do console e falar, ó, turn on e Twitter, por exemplo. Ele já apareceu o Twitter e aí com a mão mesmo, dá uma olhadinha lá rapidinho. Uhum. Porra, muito bacana.
Concordo plenamente com você, sabe?
E isso daí que vocês estavam falando, de reunir a família na sala, realmente, cara, putz, se você for pensar pra videogame, quase nunca se reúne. Mas, por exemplo, você pega um jogo que nem o 1 vs 100, cara, aquilo ali sim se reúne família. Eu, pelo menos, a minha família vira e mexe, ficava lá assistindo o Silvio Santos na época. A Microsoft, ela tá querendo mais pegar esse nicho, entendeu? Não é nem do game, é do nicho de entretenimento.
Eu só acho que eles venderam meio precipitadamente, porque pareceu, sabe, que eles fizeram meio que uma promessa de que vai ser revolução do jeito que você joga, não sei o quê. Do jeito que você joga, não.
Cara, mas
o jeito de entretenimento, o jeito que você falou, pô, cara, cai muito bem.
Mas isso daí que você tava falando, cara, assim, de ser uma promessa, quando eu vi a conferência, eu fiquei meio com uma impressão disso daí também, meu, os caras estão fazendo uma demonstração de um produto que, cara, os caras vão lançar daqui a muito tempo. Até aquela apresentação do Kutsunoda que ele fez, que, cara, claramente tava tendo problema de reconhecimento de movimento lá no avatar dele, o avatar dele tava usando droga, né, velho?
Tava
o cara fazia assim com o avatar, começava a girar, velho. Só que, assim, as respostas de quem viu já funcionando nos sites falou que, por incrível que pareça, o bagulho realmente funciona, cara. Então, assim...
Eles estavam com um demo lá de um Burnout Natal lá, que era o Burnout com a tecnologia do Project Natal, e todo mundo que jogou falou que funciona, sabe? E em alguns minutos você se acostuma com aquilo e passa a ser natural, sabe? Isso assusta, cara.
Não, e assim, aí a gente tá esquecendo uma coisa importante também, gente. Ah, tudo bem, cara, jogo casual é uma merda, jogador casual é uma bosta. Pra gente, cara, se fosse por isso, a Nintendo não vendia tanto. Eu acho extremamente sadio, tanto a Microsoft quanto a Sony, tentar abocanhar esse mercado, querendo ou não, é dinheiro que entra pra empresa de entretenimento e que, quem sabe, com mais grana, a gente não consiga ter novos títulos, aí sim, hardcore também, quer dizer.
O medo é o abandono que aconteceu, pelo menos pela parte da Nintendo no passado. Sabe?
Isso, não, mas o que eu acho é o seguinte, o medo que eu tinha era deles fazerem como a Nintendo tava fazendo e ainda tá um pouco, embora tenha se redimido um pouquinho, de se focar totalmente pro público casual, né? Mas, o que eu achei interessante na Microsoft foi exatamente isso. Eles mostraram que eles têm coisas pra esse público, eles mostraram que eles têm essa alternativa de abandonar qualquer e todo periférico, mas foi só em um pedaço. No outro todo eles mostraram que não, que eles ainda estão produzindo pro público hardcore e essa é uma preocupação que eu acho que a gente não precisa ter.
Nintendo, também, sabe? Eu gosto muito da Nintendo. O que me incomoda, basicamente, não é, sinceramente, não é nem a questão de ser casual ou não. O cara não é o controle, às vezes não é nem o fato do jogo ser mais simples ou não. É a porra dos gráficos, sabe? Por que que o Wii, será que seria tão mais caro um hardware pra fazer o Wii ser mais resistente aí às trocas de gerações? O Wii, ele já nasceu datado em termos de gráfico. Eu acho que é muito bacana isso que a Microsoft tá fazendo, que você pode focar, às vezes, nem não só num jogo casual, mas no entretenimento casual como um todo, né? Mas sem se desprender de gráficos, sabe? Porque, pra mim, a impressão que eu tenho muitas vezes com o Wii é que você não entrega a experiência completa. Pra mim, pessoalmente, gráficos fazem diferença. Tipo, o Wii Sports, cara, o jogo é bacaníssimo, mas, cara, custava você pegar o Wii Sports e fazer um tênis legal? Você vê, o Mario é um negócio que é casual com um controle diferente com puta gráfico.
Concordo, o gráfico é importante. É, claro, tem jogos que conseguem ser fantásticos sem um gráfico fantástico. E o problema, assim, que nem você falou, o Sports e os Mis, cara, eu tenho nojo de olhar pra aqueles Mis, velho. Eu não aguento. É nojento de tão ridículo. É muito feio aquilo. E você vê, cara, sei lá, o Resident Evil, Dark Side Chronicles, o próprio Red Steel 2. O Wii, ele tem potencial pra gráficos bons. Por mais que não seja no nível.
Bom pro Wii, né?
Não, mas, cara, você pega o Mario Galaxy, cara. O Mario Galaxy tem um gráfico fantástico.
Porra, mas é Mario, né, cara?
Tudo bem, é legal. Que nem, por exemplo, o Mario Galaxy é bem bacana. Mas alguém já parou pra pensar, meu, e se o Wii tivesse...
Pois é.
Não digo, vai, o poderiam no PS3, tá? Que Mario Galaxy, então, que a gente poderia estar vendo? Será que a gente não tá se contentando com pouco?
Eu não culpo quem tá se contentando com o Mario Galaxy, sabe? Porque a gente tava conversando ontem, né? A Nintendo, ela vem dando coisa tão ruim pra gente, tão ruim, que quando vem uma coisa boazinha, assim, caraca, velho, é isso? Você apega com uma força, sabe? Caraca, não, por favor, deixa eu ficar aqui com ele. Né?
Eu não sei, cara. Eu acho, assim, a Nintendo, ela tá de 2 e 3 pra cá, de 2 anos pra cá, sentando na glória do Wii. E isso daí é muito perigoso. A Nintendo, ela se mexeu legal e ela realmente te revolucionou quando a água bateu na bunda dela, né, velho?
É. A empresa que tá por cima da carne seca agora, geralmente fica arrogante e se ferra depois.
Porque
que
nem coisa
a própria Sony.
A Sony, velho.
Ela tava se achando demais ali no início do PlayStation 3 e se ferrou.
Bom, já, vamos pra próxima.
Vamos falar do Milo, então?
Isso, Milo.
Meu Deus, que medo. Medo.
Adorei, adorei. Melhor coisa que teve na coisa.
Pra começar, Peter Moliner. Aí já, né? Já, né?
Cara, isso que eu acho foda, cara. Eles querem falar de uma parada que vai revolucionar a tecnologia e vai gerar um hype gigantesco, que vai ser uma parada que nunca foi feita nem em filmes de ficção científica. E eles chamam pra falar o cara que tem a maior fama do mundo de gerar hype que não existe, cara.
É, como eu tô assim, te falando, cara. Né? Botou o Peter Moliner, já espera que aquele Milo, na verdade, bem na verdade, ele não vai ser uma criança, ele vai ser um pônei. Ele não vai falar contigo, ele vai ficar pulando. Cara, o Peter Moliner, tudo que ele fala, tu tem que diminuir, né, cara? Então tô vendo,
cara. Não, e ele falando, cara, vocês viram como ele reconhece o sentimento, cara? É uma pessoa que está ali conversando. Cara, não dá pra acreditar, velho, sabe? É que nem o que eu disse. Muito impressionante, muito legal, assim. Mas é um vídeo, né? E teve dois tipos de depoimentos que eu li sobre pessoas que experimentaram o Milo. Algumas disseram que é limitado demais, que realmente tem que seguir um script ali, senão ele não consegue, até porque é um projeto em desenvolvimento ainda, então tem que dar uma colher de chá. E outros disseram que tem algumas coisas impressionantes, sim, sabe? É ele conversando com várias pessoas ao mesmo tempo e reconhecendo elas pela voz, chamando elas pelo primeiro nome, sabe? Isso dá muito medo,
duas
cara.
Duas coisas, cara. Um, inteligência artificial. Ninguém viu o filme?
Sim, pois é.
E dois, cara, qual é o motivo, sabe? Por que fazer isso? Cara,
cara? Aí que tá. Você não pode pensar nisso numa coisa só pra games.
E você não pode pensar nisso só, tipo, estou sozinho, vou fazer um amigo. Não, eles podem colocar uma inteligência artificial lá que, sei lá, converse com você e veja o seu humor e saiba qual tipo de música que você quer ouvir e toca, entendeu?
Ah, cara, eu tenho medo, sabe? Eu tenho medo dessas coisas.
A ideia do Milo, ela é muito boa, porque exatamente o que a gente falou. Ele pode se tornar o intermediário do sistema. Por exemplo, vai que eu posso conversar com ele e dizer que eu quero ver filme e tal coisa.
Ah, ele sugere pra você um filme?
É, ele sugere pelo humor, pelo horário, pelo que tu quiser.
Não é a ideia que ele vai ser um Tamagotchi. Ele não vai ser um Tamagotchi. Não, não é essa premissa. A premissa é ele ser uma interface de comunicação com você.
Uhum.
Você exato, poder comunicar com ele pra ele poder fazer o que você quer.
Ela vai ser uma Cortana, né, velho?
Eu vi o Milo, na hora me lembrei de um jogo só, Fallout 3, cara. Eu imagino aquilo lá no Fallout, cara. Não, sério mesmo, imagina os diálogos daquilo lá no Fallout. Obviamente não minimiza Fallout, que senão seria sem graça.
Cara, isso é verdade, Fallout tá
pulando, né? Verdade.
Eu imaginei o seguinte, eu imaginei chegando em casa com esse Milo no meu computador e podendo conversar com ele. Ah, olá, Pablo. Aí eu, oi, Milo, tudo bom? Ah, Pablo, como é que tá o teu dia hoje? Pablo, do que vamos brincar? Pablo, por que tu tirou a roupa?
mesmo dia ainda, né, no dia zero, tivemos em seguida, pouco depois aí, a conferência da EA, né, que foi menorzinha. Nós tivemos lá um trailer do Dante's Inferno, né, o joguinho aí da equipe do Glenn Schofield, a equipe de Dead Space, né, tá bem legal, parecendo demais com God of War, mas, é, cara, God of War é bom, então...
ele tá bem esses joguinhos de beat'em up, né, isso não quer dizer que ele seja ruim, ele parece ser legal.
Assim como God of War deu uma visão maneira sobre mitologia grega, ele parece que vai dar uma visão legal sobre o inferno de Dante, né, cara, não tem muita coisa sobre isso.
No geral, eu acho que ela só tem um problema, cara, ela peca nos gráficos de todos os jogos, cara.
Eu não gostei do protagonista, eu achei ele estranho, mas no geral os gráficos eu achei bom.
Ah, eu acho muito simples os gráficos deles, não sei, não gosto.
O que eu fiquei meio assim com a conferência da EA é a quantidade de jogos de menininha. Cara, muitos jogos de menininha.
Muito,
muito,
né,
cara? O Roger, ele sempre falou uma coisa que eu levo muito a sério. Ele fala, a EA não foi feita para fazer gráficos exuberantes, jogabilidade absurda, para tomar nota 10 em tudo que é revista de games. A EA foi feita para vender.
Como
vocês conseguem, cara? Querendo ou não, os jogos deles sempre vendem absurdamente horrores.
A EA é aquela empresa que produz em massa, né, cara? Ela tem uma linha de produção de jogos, basicamente. Inclusive, a EA, ela fez uma parada EA Girls, né? Parece que é uma nova linha mesmo de jogos dela. Em seguida, nós temos o live demo aí do Need for Speed Shift, né? Que vai ser lançado junto com aqueles dois outros, o Need for Speed Nitro e Need for Speed Online, que...
mudando completamente, né?
Pois é, tá parecendo mais com um Grid ou...
velho.
Eu achei que tá muito arcade, sabe? Somente essa parada de que você vai ter, tipo, uns levels, sabe? E que, dependendo do seu estilo de pilotar, se é mais, se é mais ofensivo, se é mais preciso, sabe?
É. Eles estão tentando reinventar, mas eu acho que o que o pessoal
quer... sinal, desde o Need 2, que eles estão tentando reinventar.
Ô, meu, pra mim, o último Need que for bom se chamava The Need for Speed e era de 3DO, cara. Depois só foi lixo.
Puta que pariu, cara. Não fala isso. Mas, enfim, e aí, em seguida, temos o teaser, né, de Dragon Age Origins, que, espera, antes de você meterem um pau nele, o trailer não me impressionou, não achei nada demais o trailer, mas eu acho que esse jogo vai ser foda pra caralho, porque é da BioWare. Só.
Olha, tem sangue, mulheres seminuas, né?
Ele vai me surpreender se ele sair pro Zibo, cara, porque que gráficozinho do
pariu, cara. Cara, eu pensei a mesma coisa que o Pablo, cara. Eu olhei assim, cara, PS2, como assim, cara?
Ah, o gráfico dele é muito ruim, cara.
Agora o jogo que vai fazer o André virar uma menininha de
exato,
novo.
Exato, né? Eu tive orgasmos múltiplos, Mass Effect 2, puta que me pariu, puta que me pariu.
Sabe que eu defendo, sabe que eu defendo Mass Effect.
Porra, Mass Effect é bom pra caralho, foda, cara. Meu Deus, cara.
E fiquei puta cara porque eles querem focar mais em ação, cara. E eu acho que Mass Effect não precisa de mais ação. Ele já tá bom como ele é.
É, não, o que eles disseram é que vai ter mais possibilidades de ação, assim. Eu não sei, também pra mim o 1 tava bom o suficiente, mas sei lá. Tendo mais, assim, mantendo a parte estratégica, a parte de RPG, tá ótimo.
Mas aqui, esses trailers que eles passaram parecia que tinha uma mistura, né, de gameplay com cutscene e tal, né, então...
Não, era tudo gameplay, era tudo, não tinha CG.
Era tudo gameplay mesmo?
Tudo, por incrível que pareça. Sério? É foda o gráfico de Mass Effect.
Olha, então tá bom, velho.
Tá muito bom mesmo. E outra, né, tem aquele lance de que se você jogou o Mass Effect 1, você pode usar seu save e você vai começar o 2. Como você terminou o 1, né, porque tem como você salvar pessoas, matar outras pessoas, etc, etc. É. E aí nós vamos pra EA Sports, né, eles falaram de vários jogos de esportes aí, inclusive uma franquia nova aí, que é aquele MMA Mixed Martial Arts, né, que é luta livre. Aí.
É, mas foi só um teaserzinho.
E outra, aquele Fight Night Round 4, que tá com gráficos...
Night Fight.
Não se animem com Fight Night Round 4. Sério? É um dos jogos mais decepcionantes que eu já vi, cara. A não ser que eles mudem completamente o jogo depois do demo, que eu acho muito difícil, cara, é horroroso. Horroroso. Pegaram o 3 e estragaram de todas as formas que vocês puderem imaginar.
A única coisa que eu achei legal foi replay em câmera lenta.
Porra, foda. Isso que eu achei, tipo, eu não joguei, mas na parte gráfica tá assustador.
Mas no demo, o Mike Tyson não comeu a orelha de ninguém, então é irreal, então não quer.
Outra, então eles mandaram aí também o Madden 2010 e aquele Grand Slam Tennis pra Wii, né, que é um esporte aí de tênis melhorado.
Que foi apresentado pelo Pete Sampras. Vergonha ali, número 4.
Mas pelo menos ele fez um ace.
O único jogo que presta da EA Sports não mostraram na conferência, que é o FIFA 010. Ainda bem que agora confirmaram que vai ter. Já tem o press release aí que vai ter, mas na conferência não falaram nada.
Em seguida, mandaram aí aquele Saboteu, ou Saboti, sei lá.
Saboteu. Gostei,
é
legal.
Maneiro, é um dos jogos que a gente falou naquele nosso preview de 2009, né? O jogo de Segunda Guerra aí, que é bem noir, bem estilo Sin City. À medida que você vai combatendo os nazistas, vai colorindo o cenário. Algo meio que o Prince of Persia novo, né?
Muito engraçado, porque tudo preto e branco, né? E... quando você passa na rua e tem um bordel, é colorido ao cubo, sabe? Só o bordel lá destacando.
Né? É porque o bordel parece que é meio que eu sou safe house, né?
É, tipo isso.
Sei lá. Um sandbox divertido. Hein?
Cara, e ele sai do bordel fechando o zíper da calça, velho. Olha só.
Coisa aí. Em seguida, Brutal Fucking Legend. Meu Deus.
foda, mas esse é o jogo que eu tô mais esperando da EA, velho.
Eu sou o único que não quer esse jogo, né, eu acho.
Só é, cara. Você. Cara, eu tô botando tanta fé nesse jogo, cara, que ele foi foda, mostrou o Ozzy, né?
Ozzy Osbourne, velho. Foi foder, cara.
Sensacional. Você vê a entrevista com o Tim Schafer, cara, ele tá empolgadaço, cara, tá fazendo a parada que ele quer, parece que é o jogo que ele sempre quis fazer, sabe?
Isso, tem muito dele no jogo, né? É uma coisa pessoal dele, umas coisas que ele gosta, ele até coloquei as pessoas que ele mais queria conhecer quando ele é menor, e agora ele pode colocar elas no jogo, e fez isso, né?
Sensacional.
Tem jogo só com isso.
E eu vi uns vídeos de gameplay dele, cara, tá parecendo muito divertido, sabe? Um hack and slash aí, um beat'em up, bem sanguinário, como
um humor, assim, né? Cara, sabe por que a gente gosta tanto, né? Porque a gente gostou muito do Tenacious D.
Pô, é Tenacious D total, né?
É, cara, porra, velho.
Podia ter o Caio lá, né? Apareceu. É. Enfim, e aí o carinha, sei lá, de que país, que aquele inglês dele era bem bizarro, da Crytek lá, fala da CryEngine 3, né, e anunciar o Crysis 2, dessa vez pra consoles também, cara. Cara, que bonito.
E foi embora.
Mostrou uma fotinha. Não tem nada. Temos então aí aquele APB, né, um GTA Online aí, ou algo do tipo, né.
Cara, esse jogo tá em produção há mais ou menos a minha vida inteira, cara. E era um jogo que eu queria muito, porque logo que saiu o GTA 4, eles já estavam comentando sobre ele. Ele é um MMO, né?
Não é bem um MMO porque, querendo ou não, são um máximo de 100 jogadores por servidor.
Mas eu digo que ele é um MMO porque ele é totalmente online, né?
Isso.
Até então não tem porra nenhuma no single player.
Não.
E ele é aquela velha brincadeira de polícia e ladrão. De um lado tu pode jogar com a polícia, do outro lado com o ladrão. Tem as suas vantagens, assim, por exemplo, quando tu joga com o ladrão, tu rouba carro, tu pode customizar o teu carro e o caralho. E quem joga de polícia tem um armamento fodástico pra poder prender os ladrões. Embora não possa roubar carro nem o caralho, tem que andar em viatura. E aí eu te lembro do San Andreas ainda, que tinha aquele lance de tu dominar bairro e não sei o que. É aquilo, e polícia ladrão, velho. Eu acho que vai ser bem legal.
Uma coisa que eu achei legal é que os personagens, principalmente os ladrões, no caso, eles podem customizar muito o personagem,
muito,
sabe?
Né?
Tipo assim,
tatuagem,
fazer uns caras bem loucos, né? É, tatuagem e tal.
Ah, o medo que eu tenho de Crackdown 2 é ter confiança do APB. Porque afinal de contas, não, é o mesmo cara que fez o Crackdown 1, né? O David Jones, o cara é fera, esse cara só deu bola dentro até
é
hoje.
O cara do GTA também, né?
O cara do GTA também. Tem uma confiança plena, cara, que esse jogo vai ser um jogaço.
É, o que me anima nele é isso. Eu detesto MMO, mas esse eu tô botando um pouco de fé exatamente por isso, porque tem esse limite de jogadores, então tem potencial pra ser uma coisa menos putaria, mais, um pouquinho mais organizada, um pouquinho mais, sei lá, não sei. Tô botando um pouquinho mais de fé nele por causa disso.
Eu sei que ele vai sair pra Xbox, pra que mais que ele sai, sabe? Alguém sabe?
Sai pra PC e 360 só.
Ah, caramba. Vou bombar na live com isso aí.
Então, pra fechar, entra um monte de Jedi, né, e Sith lá, e eles mandam um teaser do Star Wars Old Republic, né? Que é o MMO baseado no universo do KOTOR, né?
É um teaser. É um teaser do caralho, sabe?
Foda, ah, velho.
Porra, velho. Foda demais essa... Assim, eu sei... Eu não queria cair na realidade, sabe? Mas eu sei que o jogo com certeza não vai chegar nem perto do teaser.
Com
certeza. Sempre acontece. Mas, cara, o teaser foi tão bonito, sabe? Que eu desliguei meu cérebro e fiquei feliz com o teaser.
Cara, é aquele negócio que eles sempre falam, né? Ah, esse MMO, ele vai se focar mais na história. Ah, ele vai ter 1 milhão de quests. Ah, ele vai ter voz, né? Em tudo. E vai ser diferente, cara, vai ser a mesma coisa, velho, de qualquer outro MMO, sabe? Isso que é triste. Então tá, então aí encerra a conferência da Electronic Arts e começa logo em seguida também, ainda no dia zero, né, um dia bem cheio de coisa, a conferência da Ubisoft, né?
Que demorou 3 horas, mas a gente vai falar em 10 minutos.
Cara, porque não tem quase nada.
Nem falava dessa bosta.
Tirar o James Cameron, porque já caiu uns 10 minutos.
Né? Primeiro, né, antes do James Cameron ainda, eles começam a falar lá que a Ubisoft, ela comprou um estúdio, né, de efeitos especiais, o estúdio responsável pelos efeitos de 300 e Sin City, né, e eles estão deixando de ser apenas uma empresa de jogos pra se tornar uma empresa de entretenimento de modo geral,
produção,
né?
De entretenimento,
né? E eles disseram que eles estão trabalhando lado a lado aí com o James Cameron, tanto no jogo, né, quanto no filme do Avatar. Disseram que eles fizeram algumas cenas de efeitos especiais pro filme e tudo mais. E chega o James Cameron pra falar do jogo, né, do Avatar, que não é o Avatar do Aang lá, não é o desenho, né, é outra coisa.
Chega o James Cameron pra falar.
E ele não mostrou nada, cara, ninguém sabia que era porra. No final, pelo menos vai passar um trailer, não passou nada, velho. Nada.
Não, e eu passei 90% achando que ele tava falando de um jogo do Avatar, sabe, do anime. E nada, sabe? Sem sacanagem, eu fiquei...
Cara, foi maçante, né? Ele ficou lá, sei lá, uns 20 minutos, cara. Depois de 10 minutos, eu já tinha viajado, tava pensando em, sei lá, abóbora, sabe?
Tem a Microsoft fez, né, de hoje vamos mostrar e não falar, eles fizeram totalmente o oposto.
Aí, em seguida, mandaram um live demo do Red Steel 2, né? Que o gráfico tá bem legal, tá parecendo uma parada de cel shade, assim, curti aquele clima meio western, assim, dele. Mas ainda tô receoso, por mais que...
Porque
Red Steel 1, né, cara? Pelo que ele fez, não devia ter 2, cara.
O Red Steel não precisa.
Não, mas com certeza parece um passo à frente aí do primeiro, já, alguma coisa. Em seguida, quem entra no palco? Quem entra no palco?
Pelé! O Pelé entrou.
Pelé.
Thank you very much, entende?
Cara, ele dando esporro na tradutora, velho. Como assim, né?
É, ele deu esporro na tradutora. E uma hora ele fudeu a vida da tradutora full, cara, porque ele tava falando não sei o quê. Aí ele pegou, ah, porque o jogo tem várias facetas. Aí a tradutora fez uma cara tipo, ah, caralho, que faceta, puta que pariu.
Ele falou umas 5 vezes, parou pra ela traduzir, mas ele falou a mesma coisa umas 5 vezes.
É. Estou fazendo pelas crianças, as crianças é o que importa.
Ele futebol de dia, ele chegou pra mim, eu quero ensinar pras crianças.
Futebol é importante, cara, futebol é legal.
Resumindo, ele vai ter um jogo, enorme. Pelé agora é o diretor de Hogwarts.
É, o Hogwarts, exatamente. É aquele jogo de futebol exageradinho, com poderes e tal. Eu não entendi exatamente qual que é a parte do Pelé nisso tudo aí, não sei se ele vai ser só o professor mesmo, vai ser o Dumbledore do Hogwarts lá.
Cara,
quem sabe se isso tem alguma coisa a ver com a parada da Ubisoft no Brasil, alguma coisa assim?
Boa pergunta, cara, hein? Eu acho que pegou totalmente desprevenido, sabia? Essa parada do Pelé.
Enfim, aí em seguida eles mostram mais um live demo do Splinter Cell Conviction, né? Acho que a mesma coisa que eles mostraram na da Microsoft.
Mesma coisa?
Esse foi a mesma coisa que mostraram na Microsoft, que isso foi whatever.
Em seguida mostra a mesma bosta do mesmo trailer do Ruse, né? Aquele da mesa lá, tecnológica e tal.
É, eu não sei pra quê.
Ah, e eu não sei. Eu não sei se aquela mesa é só uma metáfora pro jogo, se vai ter aquela mesa. Como assim, né, cara? Eles não explicam.
Pra mim, aquilo ali roda no Microsoft Surface, tá ligado? Só.
Pra mim, aquilo ali roda no iPhone.
E aí eles ficam mais meia hora falando dos Imagine deles, falando como vende, nós vendemos muito Imagine pra caralho.
Outra parte, menininha.
É, falando de pets, aqueles jogos bem whatever que ninguém liga, né?
Ele fala assim, que o plano é fazer os melhores jogos, cara. Eles tiveram cara de pau de falar que Imagine vende mais porque são os melhores,
cara, jogos. É, absurdo. É aquele que você faz joias e compra a joia que você... Caraca, velho, como é que eles têm coragem?
Ridículo, cara, vai se fuder, cara, porra.
Enfim, e aí em seguida temos o live demo do Rabbids Go Home, né?
Cara, melhor coisa da Ubisoft, melhor, assim.
Ah, sei lá, eu achei meio whatever, não curti muito, não.
Cara, eu achei engraçado demais.
Pra mim, igual eu comentei no Twitter, o jogo podia ser só aquela cena inicial de você brincando com o coelhinho no emote, cara. Eu achei aquilo muito foda, cara. Eu ri demais.
É um jogo dos Rabbids, né? Aqueles coisas malucos do Rayman. Inclusive, o Rayman sumiu, né, cara? Não existe mais.
Quem?
E os Rabbids, eles têm que empilhar um monte de coisa estilo Katamari, fazer uma pilha de coisas pra chegar na lua, né?
Achei legal, cara. Achei bem divertido. Principalmente as cutscenes antes da fase, cara, que é desenho mesmo, animado, sabe?
Eu acho que vai ser um jogo bem divertido pro Wii, cara.
Em seguida, eles mandam o Tartarugas Ninja Smash Bros.
É, bem isso mesmo. Não me empolgou.
É, tipo assim, o legal do Smash Bros é que tem uma variedade absurda de personagens, sabe? Os Tartarugas Ninja vai ter até 4 tartarugas, Master Splinter e Destruidor acabou, entendeu? Sei lá. Eles vão ter que inventar um monte de personagens e whatever, que ninguém...
O mais legal do Smash Brother é que a variedade de grandes personagens assim, são de várias franquias diferentes.
Isso, exatamente.
Né, cara? No caso, não, tudo a mesma coisa. Né?
Em seguida, eles mandam o Assassin's Creed 2, né? Só o trailer, só um teaser, né?
É, meio que me broxou na hora, mas depois, como eles mostraram o gameplay na Sony, então aí passou.
E aí acaba a conferência da Ubisoft, né? Finalmente.
Diga-se de passagem, só um comentário geral, fraquíssimo line-up da Ubisoft pra E3 desse ano.
Tipo,
fraquíssimo, pelo que a Ubisoft já foi aí há 4, 5 anos atrás, cara.
É que a Ubisoft, ela mudou pra aquele conceito de que não é que ela é uma empresa de entretenimento que engloba tudo, e aí o jogo mesmo ela tá deixando de lado. Foi uma cara. Tela gigante, cara.
Franceses, velho. É só isso.
Desculpa pra incompetência. O único jogo de verdade que eu gostaria de ter visto, eles não mostraram, que é o Beyond nível 2. O que realmente...
Falou tudo.
Eu tava muito na esperança que eles...
Nem comentaram nada.
Não, e nem que não tivesse gameplay, né, cara? Só pra falar que ainda tá vivo, que existe, que vai sair um dia, né, cara?
Bom, então essa semana é isso. Como a gente disse, é coisa demais pra um cast só. Semana que vem a gente volta com a segunda parte. A gente vai falar aí das conferências da Nintendo, da Sony e dos outros joguinhos avulsos aí que a gente não comentou. Então até lá e game over.
Não mais, não dá mais.
Não, se foder.
Quando eu comecei a jogar Splinter Cell o online, ainda no primeiro Xbox, que eu achava o máximo de que tu podia jogar ou com a equipe do Sunfisher. Oi?
Voz de Deus.
A Beth falou.
Porque eu já achava legal no primeiro do Splinter Cell.
Voz de Deus.
Caralho, velho, por que tá dando?
Você não tem outro microfone aí, não, Fábio? Ou volta com o cabo antigo, sei lá.
Tá, peraí. Então, peraí. Eu vou fechar e vou abrir de novo.
Sim, senhor, amém.
Se o Pablo chegar, eu quero mandar um tipo... A parte de Espírito Santo. Umas paradas assim, velho, eu tô com medo.